Estou com a palavra, senador. Já estou com a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Está com a palavra, sim, ilustre senador.
Senhor presidente, o Ocidente inteiro tem uma dívida muito grande com a Grécia Antiga. E nós, brasileiros, o Brasil como parte dessa civilização ocidental, também temos muitas dívidas com a Grécia Antiga. Mas, de repente, eu acho que a gente começa a ter uma dívida com a Grécia de hoje. É a dívida de perceber os alertas que estão vindo da Grécia para nossos países. Os países europeus já despertaram para o risco das suas economias em função do que está acontecendo na Grécia. Nós também precisamos prestar atenção ao que está acontecendo naqueles países europeus. A crise da Grécia era invisível, impercebível até alguns anos atrás. Um país que adquiriu uma moeda forte, como o euro, um país que foi capaz de fazer as Olimpíadas, como eles fizeram, um país que, de repente, pelos gastos públicos, pela incapacidade de desvalorizar e ajustar sua moeda à realidade dos preços entre os diferentes países, fica amarrado o país ao euro, seus preços, portanto, são os mesmos de todos os outros países, e cai o turismo e cai as exportações. E, para completar, além da moeda supervalorizada, além dos gastos públicos elevados, fizeram manipulação das informações, senador Valadares, durante anos. O povo grego não sabia a realidade dos gastos. Os organismos internacionais não sabiam a realidade da crise. De repente, caiu tudo. Nós estamos numa situação muito diferente da Grécia de hoje. Mas a Grécia estava numa situação muito diferente, 5, 6 anos atrás, do que está hoje. Nossa economia hoje está bem, mas a gente precisa alertar para que ela não vai bem. E a diferença entre estar bem e ir bem é que estar bem é uma análise conjuntural do momento. E ir bem é uma análise estrutural do futuro. A nossa economia, claro que vai bem. Nós somos a 7ª economia do mundo. Nossa economia vai bem. Nós temos tido crescimento sistemático de 4% ao longo dos últimos anos, entre 2003 e 2010. Nós não apenas crescemos o PIB, que chegou a 3 trilhões e quase 700 bilhões de reais. Mais que isso, a renda do trabalhador brasileiro cresceu nos últimos anos, o que às vezes não acontece com o crescimento do PIB, em que só cresce a renda para alguns poucos e não para os trabalhadores. A nossa economia, a gente pode dizer também que vai bem, porque não apenas cresceu o produto interno bruto, a renda nacional, mas cresceu a renda per capita. Ou seja, poderia ter acontecido diferente. O produto crescia, mas a população crescia mais ainda e a renda per capita crescia, não crescia. Ela cresceu no Brasil. Nós conseguimos, e é preciso aí louvar o governo do presidente Lula, nós conseguimos que o salário mínimo crescesse sistematicamente acima da inflação. E, em função disso, nós podemos dizer que conseguimos, que hoje há uma demanda crescente das classes C e D. E das classes classe E, também podemos perceber uma demanda crescente graças ao Bolsa Família, nascido do Bolsa Escola. Eu creio que, por tudo isso, a gente pode dizer que a economia vai bem. Mas ainda dá para acrescentar algumas coisas. Por exemplo, nós temos risco de inflação, mas pequeno. A inflação não está nem alta, nem fora de controle. Nós temos um sistema bancário sólido, de acordo com todos os indicadores que a gente tem, inclusive os índices de Basileia, que analisa os bancos de todo o mundo. Dá para dizer, sim, que a economia vai bem por diversos dos indicadores que nós temos. Apesar disso, e mesmo com a moeda forte e sólida, que é outro indicador positivo que nós temos, apesar disso, dá para ficar preocupado cada um de nós. E eu, ao mesmo tempo que louvo a boa posição, quero fazer um alerta. Nos mesmos moldes que alguns devem ter feito na Grécia de 5, 6, 7 anos atrás, e os alertas não foram atendidos. Primeiro alerta é no que se refere aos pontos que são positivos, mas carregam um pouco de dúvida. Por exemplo, nós temos uma grande exportação, apesar do real supervalorizado. Mas nós estamos com déficit da balança comercial. E isso é muito preocupante. Isso pode levar, em algum momento, a uma queda da moeda brasileira, com uma desvalorização que trará vantagens nas exportações, mas trará desvantagens dramáticas no nível de inflação. Nós temos uma moeda forte, que não tem se desvalorizado, ao contrário, tem se valorizado, mas nós estamos já com indicadores de inflação. E a inflação continuando, a moeda cai automaticamente. Nós temos uma transferência de renda para a população pobre, que é um dos grandes indicadores, mas ela não é capaz de dar o salto para tirar os pobres da pobreza. Ela apenas dá renda aos pobres, o que já é uma coisa boa, que lhes permite comprar bens essenciais. Mas ninguém compra alfabetização com renda. Ninguém compra a escola do filho com renda nas camadas pobres. Só os muito ricos que podem pagar por isso. Ninguém compra um sistema de saúde bom com salário mínimo, com salários baixos. A prova é que a classe E tem melhorado, senador Taíde, mas a gente vê a tragédia da saúde todos os dias na televisão. Esses são três itens preocupantes. Mas tem alguns que são bem mais, porque não há dúvida sobre eles. São elementos que acendem uma luz, pelo menos amarela, para adiante. O primeiro deles, e o senador Arruda até tocou, é o caso do endividamento. Mas eu nem falo do endividamento em geral, eu falo especificamente do endividamento das famílias brasileiras. Hoje, as famílias brasileiras estão endividadas, por 100 meses algumas. E o grave é que, sem esse endividamento, a economia não cresce, porque nós crescemos vendendo produtos para uma população que não tem renda suficiente para comprar. E a única forma é postergar o pagamento através do empréstimo bancário. Esse endividamento é o risco do que aí fora se tem chamado de bolhas, que explodiram nos Estados Unidos no setor imobiliário e aqui pode explodir no setor dos bens de consumo. É preciso estar alerta ao grau de endividamento das famílias. Mas não só esse. É preciso estar alerta também ao grau de endividamento das empresas brasileiras. E aí há dois tipos de endividamentos. Os endividamentos positivos para investir, que é ameaçador, mas é positivo, é um risco necessário. Mas tem outro. É o endividamento para pegar dinheiro lá fora e especular aqui dentro na taxa de juros alta. Esse é uma ameaça estrutural. A outra é a taxa de juros. Mas não sejamos simplistas, como alguns são, de que diz a taxa de juros está alta, vamos baixar a taxa de juros para evitar esse problema. Há uma relação estrutural que define a taxa de juros. A taxa de juros não é fruto apenas da vontade do Banco Central ou do dono dos bancos, ou do governo que é dono do Banco do Brasil. Não. A taxa de juros tem a ver com o excesso de endividamento. A taxa de juros tem a ver com o consumo elevado nosso, que exige endividamento e que sobe a taxa de juros. Não tem jeito de baixar a taxa de juros quando todo mundo está querendo pegar dinheiro emprestado, como está hoje o povo brasileiro. Esse é um ponto perigoso. E a taxa de juros também é relacionada com outro aspecto que precisa acender uma luz amarela, quase vermelha, que são os gastos públicos. E os gastos públicos têm que ser analisados de dois tipos. Tem o gasto público para investimento, que traz vantagens, agora tem o gasto público para custeio, que traz vantagens apenas imediata, dinamizando a demanda. Os gastos em investimento, portos, estradas, escolas, universidades, hospitais, esses gastos de investimento eles trazem benefícios permanentes, mas o custeio traz benefícios apenas momentâneos, conjunturais. Parte da boa situação da economia brasileira hoje se deve aos gastos públicos, mas são benefícios conjunturais. Nós temos que analisar também o problema da nossa infraestrutura. Esse é um gargalo que só será superado quando tivermos grandes investimentos do setor público. E esses grandes investimentos do setor público só serão viáveis quando tivermos uma relação da renda pública com custeio menor do que com investimento. Nós temos que tomar cuidado porque a infraestrutura pode inviabilizar a continuidade da boa situação em que está a economia brasileira, mas em que não anda a economia brasileira, porque ela anda sobre as estradas, sobre os portos, sobre as universidades. Nós temos um problema sério de burocracia que atrapalhará e inviabilizará a continuidade da economia brasileira. Temos que quebrar essa máquina burocrática que dificulta cada ação para dinamizar a economia. Mas cuidado para não destruirmos a burocracia em troca de destruir também as regras, os sistemas de controle, os segredos que estão querendo quebrar para que se possa fazer mais rapidamente os estádios de futebol. Quebra a burocracia, mas quebra a transparência. Desinstitucionaliza os investimentos. E isso é um problema. Como ter instituições sem burocracia? Que dê tranquilidade ao funcionamento da economia sem amarrá-la e impedindo que ela cresça. Nós temos o problema da corrupção. E é difícil manter uma economia crescendo por muito tempo se uma grande parte do dinheiro público e mesmo do dinheiro privado vaza e sai do sistema sob a forma de corrupção, que serve para aumentar a bolha como forma, inclusive, de lavagem de dinheiro, que não traz rentabilidade, que não traz dinâmica. A corrupção é um entrave que o Brasil precisa ter como uma luz muito forte de alerta para o risco da economia que está bem, ela começar a ir mal. Nós temos o problema do corporativismo, em que cada um defende o seu e ninguém defende o de todos. Cada setor quer crescer, seja na defesa de salários, seja na defesa de lucros, seja na defesa de rendas, e ninguém quer abrir mão de um bem comum de toda a economia brasileira. O corporativismo, que divide a República Brasileira em uma quantidade de micro-repúblicas, esse corporativismo é uma ameaça à continuidade do estado em que a economia está hoje. Esse corporativismo é capaz de fazer com que a economia que está bem, ela vá mal daqui a algum tempo. Nós temos o problema da inflação, que felizmente os indicadores mensais estão demonstrando uma redução da sua tendência de crescimento. Mas é preciso lembrar que essas tendências, elas são às vezes sazonais. Elas são reflexo daquele mês, que naturalmente a cada ano apresenta indicadores menores. Não dá para comemorar plenamente a redução das taxas de inflação desses meses. Embora devamos tomar isso com certo alívio, porque tragédia é se tivesse crescendo. Nós temos o problema sério da carga fiscal. Manter o crescimento da economia com quase 40% de receita fiscal e essa receita gasta em custeio é uma ameaça, é um alerta, é uma luz que a gente deve tomar como uma luz quase vermelha. Tanto porque provoca inflação, quanto porque mantém a taxa de juros elevada, como também porque impede que o dinheiro vá como deveria para construir a infraestrutura. Nós temos um problema seríssimo, que é uma história brasileira, é uma psicologia coletiva brasileira, que é o problema da alta preferência nossa do Brasil por consumo, deixando de lado a inflação. Diferente de muitos outros países, a China chegou a poupar 40% da renda. O Brasil não consegue poupar 20%. E quem não poupa em sua casa sabe dos problemas que tem adiante. E o país que não poupa tem os mesmos problemas que tem uma família que não poupa. É a família que não guarda dinheiro, é o país que não guarda dinheiro. Não guardar no colchão, guardar investindo, guardar produzindo. Nós temos um problema sério da desigualdade. Mesmo que se diga que hoje a desigualdade é menor do que alguns anos atrás, e pode até ser, mas tudo indica que a desigualdade brasileira diminuiu menos do que em quase todos os outros países. Essa é uma tendência recente, felizmente, dos últimos anos. Uma ligeira diminuição da renda. Mas, primeiro, o Brasil comemora ser um dos últimos e não ser o primeiro. Jamais o Brasil comemoraria a redução na desigualdade se fosse na mesma posição que na Copa do Mundo a nossa seleção em relação ao futebol. E nós só comemoramos quando somos campeões. Na desigualdade, nós estamos comemorando não ficarmos fora da Copa. Temos passado pelas eliminatórias, mas sem termos uma posição igual à de outros países. Mas mais grave ainda, estamos falando de desigualdade de renda, mas não estamos falando de redução na desigualdade da saúde, nem redução da desigualdade da educação, não estamos falando na desigualdade do transporte público comparando com os outros. Essa desigualdade é grave. E, presidente, guardei por último, de propósito, aquilo que eu sempre falo. A educação é um gargalo que pode inviabilizar o crescimento brasileiro daqui a alguns anos. Até o século XIX era possível crescer sem precisar de boa educação. Bastava ter terra fértil e a gente exportava as nossas, que hoje chamamos de commodities. Né? Bastava terra fértil e escravos. Depois terra fértil e imigrantes pobres. Depois terra fértil e máquinas colheitadoras. Hoje não. Hoje, para uma economia ser sólida, estável, ela tem que exportar bens de alta quantidade de inteligência. Ela tem que exportar produtos de alta tecnologia. E produtos de alta tecnologia só são viáveis em um país quando tem educação boa para todos. Essa educação boa para todos permite uma boa educação para alguns na universidade, e essa universidade boa permite grandes centros de ciência e tecnologia casados com o setor industrial, criando novos produtos. Não há futuro, por melhor que esteja hoje a economia, não há futuro para ela ir em frente se não formos capazes de dominarmos ciência e tecnologia a serviço da economia. Essa semana eu vi, não consegui identificar a fonte, que uma fábrica de tablet, esses novos computadores que a gente usa por aí, deixou de vir para o Brasil por falta de engenheiros na quantidade que precisava, na quantidade e na qualidade. Isso que é dos tablets, isso é em quase tudo. Hoje nós importamos os remédios de qualidade, os equipamentos de saúde de qualidade, hoje nós importamos tudo que exige alta quantidade de inteligência ali dentro. Até os aviões da Embraer, essa maravilha da indústria brasileira que tanto nos orgulha, essa indústria, grande parte dos mais sofisticados componentes, aqueles que exigem mais inteligência, são importados. Pode-se dizer que isso é resultado da globalização. Mas por que os outros países globalizados importam nossos produtos primários e nós importamos os produtos de alta tecnologia? E lembro, para deixar como coisa bem concreta, que esse país que deixa de receber fábrica de tablet, computadores modernos por falta de dinheiro, esse país tem uma das maiores conquistas de sua história, chamada Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que tem seu futuro, de certa maneira, arranhado porque os seus professores vão se aposentar e a gente não está vendo dinheiro suficiente para contratar novos. Mas mais grave que isso, é por causa do corporativismo desse país, hoje é difícil... Darei um minuto. Hoje é difícil contratar professores para o ITA, porque ganha-se muito mais em outros setores da economia. Outros setores da economia, que eu prefiro nem citar, pagam salários muito superiores aos professores do ITA. Basta dizer, para que vocês vejam quais são os setores que conseguem atrair os melhores, que um salário de um professor hoje do ITA, lá em cima, não deve chegar a 8, 10 mil reais. E a gente tem setores da economia pública brasileira que ganham 18 como primeiro salário. Não é raro 23 mil reais. Um professor do ITA dificilmente chega a 10 mil reais. Tudo isso, e eu vou passar a parte do senador Valadares, mostra que a economia brasileira está bem, mas não vai bem. Ela está bem do ponto de vista de hoje, na conjuntura. Ela não vai bem do ponto de vista do futuro, por razões estruturais. E o que eu estou fazendo aqui hoje, de certa maneira, é a continuação do que fez o senador Pedro Simão do ponto de vista da política. Ele fez alertas à presidenta Dilma do ponto de vista da ética no seu governo, do ponto de vista das decisões do seu governo, politicamente. Eu estou fazendo esse alerta do ponto de vista da economia. E faço com a tranquilidade quem pertence ao bloco de apoio. Porque o bom apoiador é aquele que alerta dos riscos que sofre o governo que ele apoia. Essa é a minha fala, senhor presidente, mas eu gostaria, com muito prazer, de dar uma parte ao senador, que representa tão bem uma parte do meu Nordeste, o senador Valadares.
Com a anuência do nosso presidente, eu gostaria de, em primeiro lugar, dizer que o discurso de Vossa Excelência, como sempre, é um discurso focado na substância, na verdade, na eloquência e, acima de tudo, no compromisso que tem Vossa Excelência com o Brasil. E compreendo que as suas palavras vêm ao encontro de toda a sociedade brasileira, no sentido de que nós aqui da base devemos apoiar o governo naquilo que for essencial ao nosso país, mas também alertar o governo. E Vossa Excelência o faz com muita propriedade, quando afirma que há técnicos em determinados setores faltando para a implantação de indústrias em nosso país. No que se refere ao tablet, ou seja, ao iPad que será implementado, construído aqui no Brasil, não há nenhum fator impeditivo. Já foram contratados, segundo informações do próprio ministro da Ciência e Tecnologia, senador Mercadante, 175 engenheiros que foram fazer estágio ou um treinamento lá na China. Agora, há necessidade de mais de 200 engenheiros, daí que a fábrica, por nome de Foxconn, ela, a fim de fazer essa indústria, ela vai ter a necessidade de mais técnicos, de mais engenheiros, e por isso que adiou a implantação da fábrica do mês de julho para o mês de setembro, mas não vai o Brasil deixar de ganhar esta fábrica. Portanto, eu acho que o futuro depende muito justamente da montagem de uma estrutura nas universidades, e na pesquisa, e nas escolas do Brasil inteiro, particulares e públicas, dando prioridade à formação de técnicos nas mais diferentes áreas, áreas de informática, de engenharia, de mecânica, de química, física, enfim, todas essas carreiras técnicas que exigem do Brasil muito esforço, muito trabalho e muito dispêndio financeiro e compromisso com o futuro. Por isso, parabéns à Vossa Excelência. E na próxima terça-feira, não só o PSB, também o PDT, e estaremos juntos com a presidenta Dilma, e lá Vossa Excelência terá a oportunidade de enfocar pessoalmente este assunto tão importante da preparação do futuro para o Brasil tecnológico, o Brasil da modernidade.
Senador Valadares, eu quero agradecer muito, porque eu próprio tinha dito que ouvi falar de que a empresa não estava fazendo o projeto por falta de engenheiro, que eu ia buscar as fontes. O senhor confirmou, apenas lembrando que é um adiamento, por enquanto. Mas, de qualquer maneira, é fato.
Foram contratados 175 Isso. engenheiros que foram ao... A China fazer o estágio, o treinamento, qualificação.
Mas ainda faltam 200, não é isso?
Ainda são necessários 200 isso. engenheiros. É. Provavelmente que a empresa vai encontrar.
Muito bem. Então o senhor...
Vai conseguir formular o seu projeto.
Mas veja bem, primeiro, confirma de que de fato há esse problema. Segundo, estamos mandando para a China? Faz 30 anos a China estava muito atrás do que o Brasil. Agora a gente manda para a China... ou manda para a Coreia, que 30 anos atrás estava saindo de uma guerra, estava muito atrás do que o Brasil. Ou vamos mandar para a Irlanda, que 20 anos atrás estava muito atrás do que o Brasil.
A fábrica é da China, senador.
Muito bem, a China, então, a China é capaz até de inventar o produto.
Claro, a China capaz está muito acima.
Muito acima de muito nós, acima. Mas 30 anos atrás ela estava atrás. 40 anos atrás a Coreia estava saindo de uma guerra com tudo desarticulado. Hoje... Eles inventam também os produtos. Primeiro, nós não inventamos um tablet, não conseguimos. Nós vamos fabricar aqui um chamado qualquer coisa em chinês. Não vai ter um nome brasileiro, como nossos carros. Não há um carro brasileiro com nome brasileiro. Ou com nome coreano. A gente não inventa o produto. E até mesmo engenheiro, a gente tem que mandar ser treinado, porque não estão prontos. Além disso, vamos falar com franqueza, 170, 300, 500, 1.000, 5 mil engenheiros para um país de 200 milhões de habitantes não é nada, senador Valadares. É muito pouco. A gente não fez o esforço e tem muito mais de 20 anos que tem gente dizendo que isso vai acontecer. Esse discurso aqui meu pode ser o primeiro meu. Mas quantas pessoas vêm alertando de que isso vai acontecer? Por que que a Índia descobriu, a Coreia descobriu, a China descobriu e começaram a investir em educação, a formar mão de obra? E a gente não fez. Agora a gente está correndo atrás do prejuízo. Mas o prejuízo para formar o técnico que vai montar as peças e não para formar o cientista que vai inventar o produto. Nós não temos nem como imaginar inventar esses produtos hoje, daqui a 10, 15 ou mesmo 20 anos, a não ser com a revolução da educação, que eu espero que seja possível. Pois bem, o que eu estou fazendo é o que alguns vêm fazendo há muitos anos, alertando. E lembre-se que eu deixei a educação por último. Antes disso, eu li exatamente, creio que 15 itens, talvez, que ameaçam o futuro da economia brasileira. Educação é um deles. Mas os outros, eu até, nesse tempinho, eu concluo, só para dizer, é o endividamento das famílias, endividamento das empresas, a dívida do setor público, os gastos públicos, a limitação da infraestrutura, a institucionalidade, a burocracia, a corrupção, o corporativismo, a inflação, a carga fiscal, a baixa poupança e a desigualdade. São luzes amarelas acendendo diante de nós. Temos condições de desarmar todas elas, se nós vemos. Quem não vê... O sinal amarelo não consegue parar o carro. Por favor, vejamos que há sinais amarelos que podem ficar vermelhos em pouco tempo e parar uma coisa tão boa que tem tido, que é uma boa economia brasileira que nós estamos tendo, que está bem, mas que não vai bem. É isso, senhor presidente.